10 horas e 38 minutos. Nosso quadro agora, Perspectivas 2021. Estamos aqui em vídeo em contato com Edmir De Beraldini, ele que é médico, fundador e vice-presidente do Conselho de Administração da Unicred do Estado de São Paulo. Doutor Edmir, muito bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Bom dia, bom dia, bom dia, parabéns.
Doutor, a Unicred, ela trabalha, já tem uma larga experiência, né, no setor aí de cooperativa de crédito. Desde o ano passado, quando tivemos o início da pandemia, como que a cooperativa trabalhou com essa questão junto aos seus cooperados?
A pandemia, óbvio, pegou todo mundo de surpresa e tinha essa perspectiva de que seria uma pandemia rápida, em 90, 120 dias, estava tudo resolvido, né? Só que, infelizmente, não. Até hoje, ela não está resolvida. E o Banco Central foi muito ágil, né? O Banco Central, ele agiu rapidamente em relação, principalmente aos credores, né? Ele permitiu que as dívidas fossem alongadas naquele período de crise. Então, muitos dos compromissos assumidos com a cooperativa foram alongados e postergados para outubro, novembro, dezembro, né? E para os bancos também, né? Nós agimos exatamente igual ao banco. O Banco Central, quando ele norteia alguma coisa, ele também norteia para as cooperativas, né? Então, o que houve foi isso. Ações, porque existe uma retração no mercado em relação a novos projetos. Então, apesar das taxas de juros estarem muito baixas, abaixo até do que a inflação, as liberações não foram muito intensas e houve sim um grande prolongamento, quase um terço das nossas dívidas foram alongadas para pagamento a posteriori.
Isso é importante. Muito bom dia, doutor Edmir. Aqui é o Flávio Paradella, agradecendo esse contato dia, aqui no CBN Campinas. Então, fazendo esse panorama do que aconteceu, né, em 2020 e essa importância das conversas entre as instâncias, junto com as pessoas que tomam o crédito, com uma empresa como a Unicred, mas também essa informação de bancos e Banco Central, porque foi uma situação, obviamente, inesperada e, como mesmo o senhor disse, né, uma expectativa de 90, 120 dias e a coisa foi se alongando. Como foi a situação de comunicação e de conseguir conversar, né, com as pessoas que tomaram crédito?
Então, a comunicação hoje está muito ágil, né, Paradella? Então, a cooperativa, ela é muito próxima dos seus cooperados, né? Diferente de um banco, quando você é correntista, na cooperativa você é dono, você tem uma parcelinha da cooperativa. Então, o relacionamento do cooperado, né, do tomador de crédito ou do aplicador, ele é muito estreito com o seu gerente, né? Eles se falam quase que todo dia, né? A gente tem aí atuação hoje no estado de São Paulo inteiro, temos gerente em praticamente todas as grandes cidades, então eles se falam, então a comunicação é muito rápida. E a mídia também, né? A mídia também, muito ágil, ela acaba disseminando as normativas do Banco Central, e o cooperado, óbvio, você está em dificuldade, como ele tem esse contato muito próximo com a cooperativa, rapidamente ele entra em contato e resolve o seu problema. Esse ano a gente teve muito problema, porque a relação contratual, né, tem que ter assinatura, tem que ter uma série de exigências, né? Então você imagina você renovar aí 100, 200 contratos numa semana e tendo que o cooperado se deslocar, chegar até a cooperativa. Essa foi a maior dificuldade. Ou então assinaturas online, né, que a gente também aplica muito hoje nos contratos.
Até com relação a essa questão, o senhor falou agora há pouco da importância até da comunicação da mídia de forma geral em disseminar, né, essas informações, e o fato de ser uma cooperativa também há esse laço um pouco mais estreito, né, entre os gerentes e os cooperados, diferentemente de um banco. Do que vocês têm visto, né, daqui a gente está no meados de fevereiro, né, como tem sido essa relação em termos de perspectivas para o ano? O que tem sido conversado, né, já que, como o senhor falou na primeira resposta, era algo previsto muito curto, né, e acabou estendendo, e hoje a gente ainda não sabe até quando iremos, né, com isso.
Então, toda a perspectiva para 2021, ela está muito ligada ao fator vacinação, né? Se a vacinação pegar um ritmo um pouco melhor, e a gente consiga aí vacinar pelo menos 50% da população antes do final do ano, isso traz um alento muito grande a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Mas ainda nós estamos com muita precariedade em relação à vacinação, né? A quantidade de vacinas que nós temos compromissadas ainda é muito pequena, e vocês acompanham isso, né? Elas estão chegando a conta-gota aqui no Brasil, né? Então, ao passo que os Estados Unidos, por ser um país grande como a gente, está vacinando em torno de 2 milhões de pessoas por dia, né? Nós estamos vacinando em torno de 350 mil. Então, você vê que o nosso ritmo ainda é muito pequeno, né? Então, a perspectiva de melhora está ligada à perspectiva de vacinação da população. Então, não dá para a gente adiantar nada, não.
Até a própria perspectiva do ministro da Economia, Paulo Guedes, que atrela, né, a vacinação em massa com a recuperação econômica do país e até a abertura para a votação das reformas que são necessárias, segundo o Ministério da Economia, ainda este ano, porque ano que vem, ano de eleição, e a partir de setembro, na verdade, as coisas já começam a mudar, né, na maneira eleitoral. Mas, Edmir, falando ainda dessa situação econômica, como citei aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, no ano passado, o Brasil, no meio dessa pandemia, tinha alguns auxílios, né? O auxílio emergencial, o auxílio, né, para as empresas. Este ano isso cessou, pelo menos temporariamente, se conversa sobre a possibilidade de um retorno de um novo auxílio emergencial. Aquele auxílio ajudou a essa economia também para essas pessoas que tomam crédito, porque numa outra ponta tem alguém usando esse auxílio.
Então, Paradela, vamos dizer assim, no nosso ramo, né, que é uma cooperativa de crédito ligada à área da saúde, não houve uma injeção desse recurso nessa cooperativa, porque pouquíssimos ou quase nada dos nossos 11 mil cooperados se beneficiaram desses auxílios, né? Algumas empresas, sim, algumas pessoas jurídicas puderam diminuir jornada de trabalho, puderam alongar contrato de trabalho, diminuir salário. Muitas das nossas empresas fizeram isso. E isso, obviamente, ajudou na recuperação econômica ou na manutenção econômica dessas empresas. Posso dizer assim que na área da saúde, nós não tivemos problemas com recuperação judicial, problemas com falência, né? Houve no início, nos meses de abril, maio, junho, uma diminuição na procura para os médicos ou pelos laboratórios, mas gradativamente isso foi recuperando, porque as outras doenças não deixaram de acontecer, né? Apesar da Covid estar aí, as pessoas continuaram, infelizmente, infartando, piorando seu diabético, precisando ir ao cardiologista, ao dermatologista. Então, naturalmente, esse mercado de saúde foi se recuperando até o final do ano. Hoje ele está basicamente a pleno vapor em torno de atendimento, entendeu?
Até com relação a essa questão dos profissionais da saúde, que a gente viu que foi um setor que, em nível Brasil, a gente pôde perceber uma carência de profissionais, tamanha demanda, né, a necessidade do país desses profissionais. No caso, com esse viés econômico, né, os profissionais da saúde, o senhor percebeu um aumento na oferta, nessa procura de crédito, se comparado a anos atrás, com a pandemia ou não?
Então, muitos profissionais de saúde que foram necessários, eles foram necessários em setor específico, né? A maior demanda que nós tivemos na área da saúde foi uma demanda em UTI. E não é qualquer profissional que está preparado a enfrentar uma UTI com 10, 12, 15 pacientes com Covid positivo, né? Uma doença difícil, uma doença que pouca gente conhece. Nós estamos aprendendo a conhecer, né? Tanto que se morria muito, hoje morre muito. Continua morrendo, mas morre menos, em proporção ao que se morria no passado, né? O que a gente fala de crédito, o microcrédito, crédito para alavancar um consultório, para alavancar um dentista, isso continuou existindo, continua existindo. Agora, os grandes investimentos, né? Um serviço de tomografia que vai comprar um equipamento novo, vai comprar uma ressonância nova, isso tudo foi deixado para 2021, quiçá para 2022. Então, essa demanda por um crédito mais robusto, né, por um crédito de valor mais estruturado, essa demanda realmente caiu. Tivemos, sim, algumas Unimedes, como nós temos hoje 42 Unimedes na nossa base, né? Algumas Unimedes estão investidas em hospitais, a gente teve aí créditos diferenciados para essas empresas, mas para o cooperado em si, para a pessoa jurídica de exames e laboratório, poucos investimentos foram feitos em 2020.
Para esse setor de crédito, doutor Edmir, a gente falou um pouquinho sobre o Banco Central, a gente fala de um juros que está lá embaixo. Quando a gente compara, né, juro brasileiro, a gente tem aí um número muito baixo, né? Se a gente pega pelos últimos anos, ou pelo menos nesse século aqui, citando o juro nominal nesse exato momento. Só que na outra ponta, e o senhor citou agora mesmo, né, a compra de equipamentos. Equipamentos caríssimos que são. Em dólar, né? Agora a gente tem outra ponta que está muito alto. Então ficou uma situação complicada, porque você tem um crédito oferecido com um juro mais baixo, só que o preço foi lá nas alturas, né?
Perfeitamente. Nós estamos vivendo uma situação, o governo acha que nós estamos na Suíça, né? Você está com 4,5% de inflação e pagando um juro nominal de 2% ao ano. Quer dizer, é uma loucura, né? Então, o investidor ele está completamente maluco, porque o investimento com garantia, realmente garantia federal, que é a poupança, que são os CDBs, que são a renda fixa, todo mundo está perdendo da inflação, né? E é isso que mantém a economia rodando, né? Tudo bem, você investe na bolsa, a bolsa tem a sua rotação, as empresas se capitalizam, mas o que faz o negócio andar, o que faz o crédito andar é a aplicação de renda fixa. Você pega o dinheiro em renda fixa e aplica, e você empresta para os cooperados, ou os bancos emprestam para os clientes. À medida que esse juro está extremamente baixo, desestimulando a aplicação em renda fixa, é até provável. Hoje nós estamos com muita liquidez no mercado, mas essa liquidez ela pode se inverter se muita gente for para a bolsa, né? E a questão do dólar é uma outra questão complexa também, porque o dólar, além de estar alto, ele está muito flutuante. Você não tem uma perspectiva de quanto vai ser o dólar daqui 30 dias. Ninguém consegue fazer, porque ele está flutuando demais para cima e para baixo. Então, é um momento muito complexo da economia também, muito demais, viu?
Doutor Edmir, o setor do cooperativismo, no caso, né, da instituição financeira, tem uma grande representatividade junto, um diálogo muito estreito junto ao governo federal, próprio Ministério da Economia. A gente sabe o setor financeiro, os bancos, né, a conversa que eles têm junto ao Ministério, ao governo. E esse setor do cooperativismo também tem uma linha aberta com o governo?
Olha, não tinha, tá? Mas com esse atual presidente do Banco Central, ele tem incentivado demais, demais o cooperativismo, né? E ele sabe que é a única forma de chegar, principalmente do pessoal de renda mais baixa, né? Não digo a nossa cooperativa, mas as outras cooperativas hoje que estão presentes em praticamente 100% dos municípios do Brasil, hoje você tem cooperativa, você não tem banco. Antigamente você falava assim que o município tinha. Para ser município, ele tinha que ter Caixas Pernambucanas e agência do Bradesco, né? Isso acabou, isso mudou. O Bradesco fechou mais de 2 mil agências esse ano, né? Então, mas a cooperativa de crédito está presente. O microcrédito está dentro hoje da cooperativa de crédito. Então, o Banco Central está enxergando isso e o atual presidente do Banco Central é um incentivador, é um estimulador do cooperativismo de crédito, né? E está facilitando esse diálogo, né, com todas as entidades. Temos hoje algumas cooperativas muito fortes, inclusive que são organizadas em banco, né? O exemplo aí é o Bancicred, o Bancicobi, que são bancos cooperativos, né, com as cooperativas atreladas a eles. Então, o setor de cooperativismo, quando eu comecei lá atrás, né, há 27 anos, nós fundamos a Unicred. Nós não trabalhávamos nem com 2% de todo o crédito, de todo o volume de dinheiro nacional. E hoje nós já estamos chegando próximo dos 10%. Então, houve uma evolução muito grande, muito, muito incrementada no cooperativismo. Vocês veem aí em Campinas, vamos dizer, há 10, 8, 10 anos atrás, a gente quase não tinha nada de cooperativismo. Você hoje anda pela cidade e você vê uma série de agências de cooperativas atuando na cidade. Então, essa modificação e esse apoio atual do Banco Central tem melhorado demais para o cooperativismo de crédito.
Doutor Edmir De Beraldini, que é médico, fundador e vice-presidente do Conselho de Administração da Unicred, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas por chamado de vídeo e atendendo aqui a CBN Campinas. Muito obrigado, doutor Edmir.
Grande abraço, somos parceiros da CBN já há 2 anos e estamos à disposição para qualquer informação adicional. Grande abraço, ouço o programa de vocês todos os dias, estamos sempre sintonizados. Grande abraço.
Muito obrigado. Conversando com o doutor Edmir, né? Falando aqui sobre